Atenção, emissoras. Em 5 segundos, Repórter Nacional.
Em Brasília, meio-dia. Meta fiscal deve ser votada hoje pelo Congresso Nacional. Esse assunto e o novo líder do governo no Senado estão na pauta de reunião no Palácio do Planalto. PIB cai 1,7% no terceiro trimestre do ano. Expectativa de vida do brasileiro sobe para 75 anos. 20% dos infectados com AIDS no Brasil ainda não sabem que têm a doença. No segundo dia da Conferência do Clima em Paris, líderes discutem ações concretas.
Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional.
Boa tarde. O Congresso Nacional deve apreciar hoje à noite os vetos presidenciais que estão trancando a pauta de votações. Em seguida, devem votar o projeto de lei do Executivo que altera a meta fiscal deste ano e permite o governo a fechar 2015 com déficit primário de até 119 bilhões e 900 milhões de reais. E a meta fiscal e o nome do novo líder do governo no Senado estão na pauta da reunião da presidenta Dilma Rousseff com líderes da base aliada na Câmara e no Senado. Vamos até o Palácio da Alvorada, onde a repórter Daniele Soares tem as informações. Boa tarde, Daniele.
Boa tarde, Zé Carlos. A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com o vice-presidente Michel Temer, os ministros da Casa Civil, Jacques Wagner, e da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Benzoini, além de líderes da base aliada no Congresso Nacional, para negociar a aprovação do projeto que altera a meta fiscal e permite que o governo feche o ano com um déficit primário de quase 120 bilhões de reais. A proposta deve ser votada hoje no Congresso. Outro tema, Zé Carlos, que deve ser tratado aqui é o corte de quase 13 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. A medida foi oficializada ontem pelo governo. Além disso, a reunião deve discutir ainda a indicação do novo líder do governo no Senado. O posto era ocupado pelo senador Delcídio do Amaral, do PT, preso na semana passada, suspeito de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Mas essa escolha pode não sair hoje. Até lá, os quatro vice-líderes ocupam interinamente o lugar de Delcídio. São eles: Hélio José, do PSD, Paulo Rocha, do PT, Wellington Fagundes, do PR, e Telmário Mota, do PDT. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares.
Obrigado, Daniele. E o Conselho de Ética deve decidir hoje se dá andamento a processo contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os detalhes vamos saber agora ao vivo com Jéssica Gonçalves. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Zé Carlos. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar analisa nesta terça-feira o parecer do deputado Fausto Pinato, relator do processo contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. No parecer preliminar, Pinato recomendou que as denúncias sejam aceitas e que o processo continue. Um pedido de vista coletivo, na semana passada, adiou a votação do relatório. O advogado de Cunha, Marcelo Nobre, pediu para apresentar defesa ao Conselho hoje. Ele solicitou ainda a substituição do relator Fausto Pinato, porque alega que o deputado baseou o parecer apenas nos argumentos da acusação. A reunião do Conselho está marcada para 14h30. Eduardo Cunha é acusado de ter recebido 45 milhões de reais de propina do BTG Pactual para alterar uma medida provisória com o objetivo de beneficiar o banco. Em nota, o BTG nega veementemente que tenha feito o pagamento. O proprietário do BTG, André Esteves, e o líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, foram presos na última semana durante uma das fases da Operação Lava Jato. A Polícia Federal apreendeu um rascunho na casa do chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, no qual estaria anotado que Cunha recebeu um valor para alterar a medida provisória, que tratava de bancos em liquidação. Ontem, o presidente da Câmara também negou que tenha favorecido o banco e André Esteves. Ao vivo de Brasília, Jéssica Gonçalves.
Obrigado, Jéssica. E agora à tarde, o empresário e pecuarista José Carlos Bunlai, preso na Operação Lava Jato, depõe na CPI do BNDES. A informação foi confirmada pela secretaria da CPI. Bunlai deveria ter deposto na CPI na terça-feira da semana passada, mas foi preso em Brasília na Operação Passe Livre, nova fase da Operação Lava Jato. Ele é acusado de ter recebido propina para mediar negócios com a Petrobras. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. No Brasil, 20% dos infectados pelo vírus HIV ainda não sabem que têm a doença. Ao vivo, os detalhes com Sayonara Moreno. Boa tarde, Sayonara.
Boa tarde, Zé Carlos. Desde 2003, a mortalidade pela AIDS no Brasil caiu quase 11%. Mas os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas têm os maiores índices ainda do país. Desde os anos 80, quando começou a epidemia de AIDS no Brasil, até junho deste ano, foram registrados 798 mil casos de AIDS em todo o Brasil. A maior incidência está nas regiões Sul e Sudeste, mas 20% delas não sabem que carregam o vírus. Os dados são do Ministério da Saúde, que divulgou agora há pouco o boletim epidemiológico da AIDS, hoje no Dia Mundial de Luta contra a Doença. Nos últimos 5 anos, a média nacional é de 40,6 mil casos de AIDS. Os casos de infecção entre os jovens, principalmente do sexo masculino no país, têm aumentado significativamente, segundo o Ministério. No ano passado, foram notificados mais de 4.500 casos, somente entre pessoas entre 15 e 24 anos. Por isso, o Ministério lançou, neste momento, a campanha que incentiva o tratamento precoce para quem tem a doença. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Esse é o slogan das peças publicitárias para vários veículos de comunicação. Nas imagens são trazidos casos reais de portadores do HIV, tanto no vídeo principal quanto nos cartazes da campanha, que alerta para a importância do tratamento, que já tem 62% das pessoas diagnosticadas com o vírus e estão se tratando. Mas a meta estipulada pela Organização Mundial de Saúde é de que pelo menos 90% dos soropositivos deem início ao tratamento. O Ministério da Saúde informou que, além de ser possível conviver com a doença, a prevenção é necessária para evitar novos casos. Ao vivo de Brasília, Sayonara Moreno.
Obrigado, Sayonara. Um grupo de mães do Facebook resolveu criar a campanha Eu Amo Alguém com Microcefalia. Segundo Lucélia Freitas, mãe de Christian, de 13 anos, que tem microcefalia, as pessoas começaram a falar como se fosse contagiosa, sem saber do que se trata, e isso magoou as famílias de quem tem alguém especial. Lucélia disse que a ideia da campanha é divulgar informações sobre essa malformação que pode surgir durante a gestação.
Repórter Nacional.
O governo de São Paulo publicou hoje o decreto que autoriza a transferência de professores para a implementação da reorganização escolar. Com medida, que afeta mais de 300 mil alunos, 93 unidades de ensino serão fechadas no estado. O objetivo é separar as escolas por ciclos entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio. Em protesto contra as mudanças, estudantes continuam ocupando escolas. São 205 unidades, segundo a estimativa do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Já a Secretaria Estadual da Educação calcula que são 194 escolas. E a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 75 anos e 2 meses. Os detalhes com Cíntia Cruz. Ao vivo, boa tarde, Cíntia.
Muito boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, Zé Carlos, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em 2004, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São 3 meses e 18 dias a mais que o ano anterior, que era de 74,9. Os dados fazem parte da tábua completa de mortalidade, publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Santa Catarina foi a unidade da federação com maior expectativa de vida, 78,4. O Distrito Federal vem a seguir e o Espírito Santo ocupa a terceira posição. Os 3 estados da região sul, os 4 estados do sudeste e o Distrito Federal ocupam as 8 primeiras posições, todos com expectativa de vida superior à média nacional. A menor expectativa de vida ao nascer é a dos maranhenses, com 70 anos. O Piauí tem a segunda menor e Alagoas aparece em seguida. A pesquisa Zé Carlos do IBGE também apontou índices sobre mortalidade infantil. No país, a média é de 14,4 crianças mortas antes de completar 1 ano para cada 1.000 que nascem. Mas no Amapá, a proporção chega a 23,7. Segundo o IBGE, no entanto, os indicadores dos melhores estados brasileiros ainda estão distantes de países desenvolvidos, como o Japão e a Finlândia, onde a taxa é de 2 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Zé Carlos?
Muito obrigado, Cíntia. E o Produto Interno Bruto brasileiro fechou o terceiro trimestre do ano com queda de 1,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Os dados das contas nacionais foram divulgados hoje pelo IBGE e indicam a maior retração do PIB em terceiros trimestres, desde o início da série histórica em 1996. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda chega a 4,5%. No ano, o PIB acumula queda de 3,2%. A Receita Federal anunciou a atualização do site do E-Social para permitir que os empregadores paguem os tributos relativos à primeira parcela do 13º salário e liberou a guia para o pagamento dos tributos de novembro. O prazo para o pagamento nos dois casos é 7 de dezembro. O pagamento da segunda parcela do 13º aos trabalhadores deverá ser feito até 20 de dezembro e o recolhimento dos tributos está previsto para 7 de janeiro. Agora vamos às informações do mercado financeiro. A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera em alta de 0,15% com 45.186 pontos. O dólar comercial, em queda de 0,15%, está cotado a R$ 3,881. Agora em Brasília, 12:11.
O tempo hoje, agora no Repórter Nacional.
Dia de muitas nuvens e pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade e acompanhadas de raios e rajadas de vento no norte de São Paulo, centro-sul de Goiás, centro e parte de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Variação de nebulosidade e pancadas de chuva em grande parte do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, centro-oeste de São Paulo, grande parte do Paraná, centro-oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, Rondônia, Acre e centro-sul do Amazonas. Na região central do Rio Grande do Sul, no centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente a partir da tarde. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Começou hoje o segundo dia de trabalhos da COP21. Da Rádio França Internacional, os detalhes com Gabriel Rocha Gaspar.
Depois que os líderes mundiais anunciaram ontem, na abertura da COP21, seu compromisso de enfrentar o aquecimento global, a Conferência da ONU sobre o Clima começa hoje a discutir os detalhes de como isso vai ser feito. E é justamente nos detalhes que devem aparecer as maiores diferenças de perspectivas e pontos de vista entre os países. Durante o ano, os negociadores fizeram diversas reuniões em Bonn, na Alemanha, e não conseguiram mais do que resultados tímidos. Um texto pouco ambicioso, incapaz de atingir o objetivo de restringir o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Agora restam 10 dias e o texto final deve ser entregue no dia 11. Observadores e organizações de defesa do meio ambiente elogiaram os discursos dos chefes de Estado e governo na abertura, mas demonstraram cautela com relação ao que pode vir de resultados, porque o problema está justamente em transpor a boa vontade do primeiro escalão para os funcionários e arbitrar interesses governamentais e privados. Até aqui, 183 países apresentaram seus planos de redução das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, o que é considerado um sucesso. Mas os compromissos ainda não atingem a meta sem a qual os cientistas advertem que a Terra passará por uma profusão de fenômenos climáticos extremos.
A justiça determinou que a mineradora Samarco deposite em juízo R$ 1 bilhão para garantir a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em Minas Gerais. Da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, os detalhes com Gustavo Abreu.
Em um novo processo judicial, a Samarco foi condenada a cumprir uma série de determinações por causa do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. No início do mês passado, foram lançados 50 milhões de toneladas de rejeitos de minério de ferro no Rio Doce. Entre as diversas medidas, a empresa deverá depositar em juízo R$ 1 bilhão ou apresentar um bem que tenha liquidez nesse valor como caução para garantir a reparação dos danos. Também foi determinado que o depósito em juízo de R$ 50 milhões, tendo em vista as despesas emergenciais já feitas por diversos órgãos do governo de Minas Gerais. Foi estabelecido ainda que a empresa elabore e execute um projeto de limpeza e reconstrução dos povoados mineiros atingidos pelo rompimento da barragem, bem como reconstrua pontes, estradas, dutos e equipamentos de saneamento básico dos municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce. No processo, foram estabelecidos prazos variados entre 5 e 10 dias para que essa marca apresente o comprovante de cumprimento dessas determinações ou comprovante, pelo menos, das medidas iniciais tomadas de forma concreta. Todas essas decisões judiciais foram tomadas em caráter liminar em uma ação civil pública ajuizada pelo Estado de Minas Gerais e 3 órgãos estaduais de meio ambiente. De Belo Horizonte, Gustavo Abreu.
A extensão da mancha de lama na superfície do oceano no Espírito Santo é maior do que a encontrada no fundo. A informação está em um levantamento feito pela Marinha, que explica que a dispersão da lama é complexa e influenciada principalmente pelos ventos, pelas correntes e marés. Pessoas privadas de liberdade fazem as provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, hoje e amanhã. Repórter Cariane Costa.
Cerca de 45 mil pessoas que estão privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas fazem hoje e na quarta-feira as provas do Enem 2015. Os exames serão aplicados nas unidades prisionais e socioeducativas que firmaram convênio com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Hoje, os candidatos fazem as provas de Ciências Humanas e Tecnologias e de Ciências da Natureza e Tecnologias, com duração de 4 horas e 30 minutos. Amanhã é a vez da Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologia da Informação e Comunicação, além de Redação e Matemática. As inscrições foram feitas via internet pelos responsáveis pedagógicos de cada instituição. Eles também estão encarregados do acesso aos resultados, da divulgação das informações do exame aos inscritos e do encaminhamento dos candidatos ao Sistema de Seleção Unificada e a outros programas de acesso à educação superior. Este ano, o número de inscrições dos privados de liberdade cresceu 19% em relação a 2014. No ano passado, o INEP registrou 38.100 inscritos. De Brasília, Cariane Costa.
Uma falha mecânica foi a causa principal do acidente do Airbus A320-200 da companhia AirAsia, que caiu no dia 28 de dezembro de 2014 nas águas da ilha de Bormel, com 162 pessoas a bordo. Segundo as autoridades indonésias, problemas provocados pelo sistema de controle do leme fizeram com que os pilotos desativassem o piloto automático quando o avião atravessava uma área com tempo ruim, antes de perder o controle do avião. De acordo com o relatório final, o piloto automático foi desconectado para que os sistemas de alerta fossem aplicados em consequência de uma fissura em uma soldadura do sistema que controla o leme. Além disso, o computador do controle de voo falhou 4 vezes antes que a aeronave entrasse em estado de bloqueio prolongado, que estava além da capacidade da tripulação para ser recuperado.
Momento do esporte.
E vamos às informações do Campeonato Brasileiro com Bruno Mendes.
Após a rodada do fim de semana, a torcida vascaína ainda mantém a esperança de ver o time na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Santos em São Januário por 1-0 e chegou aos 40 pontos na 18ª colocação. Na última rodada do Brasileirão, no próximo domingo, o Cruz Maltino precisa vencer o Curitiba no Paraná, além de ter que torcer para que o Avaí não vença o Corinthians em São Paulo e o Figueirense não derrote o Fluminense em Florianópolis. Na parte de cima da tabela, com exceção do Corinthians campeão, as colocações estão indefinidas. Na briga direta pelo vice-campeonato, o Grêmio derrotou o Atlético Mineiro por 2-1 e diminuiu a diferença para o Galo, que agora é de apenas 1 ponto. Na luta pela quarta e última vaga para a Libertadores, o São Paulo chegou aos 59 pontos e disputa a vaga com o Internacional, que tem 57. No fim de semana, o tricolor paulista encara o Goiás em Goiânia e o Colorado recebe o Cruzeiro em Porto Alegre. A princípio, para que não haja favorecimento dos times que lutam pela vaga na Libertadores e contra o rebaixamento, a última rodada, todos os jogos serão disputados no domingo às 5 da tarde. De Brasília, Bruno Mendes.
A mortalidade infantil do Brasil chegou no menor patamar registrado, com 14 crianças mortas antes de completar um ano para cada 1.000 que nascem. Segundo os números divulgados hoje pelo IBGE, o estado com maior número de mortes é o Amapá, com 23 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. O Espírito Santo tem a menor taxa de mortalidade, com 9 mortes em cada 1.000 nascidos vivos. Agora em Brasília, meio-dia e 19, termina aqui o Repórter Nacional. Apresentação, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Egberto Martins. Redação e edição, Ana Lúcia Caldas e Paula de Castro. Coordenação, Adriellen Alves. Gerência do Rádio Jornalismo, Corban Costa. Repórter Nacional. Uma produção da equipe de Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação. A gente volta amanhã, ao meio-dia em ponto. Uma ótima tarde a você. Até lá.
Hip
Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional.